Olá, muito bom dia, muito boa tarde, ou se pá, muito boa noite para você que está ouvindo o podcast agora. Isso aqui é um adendo que a gente está colocando depois da gravação do podcast, encaixando aqui, que é o seguinte: para avisar que eu vou estar na BGS Brasil Game Show 2019, que coisa linda, que coisa maravilhosa, na quinta-feira, a partir da 1 hora da tarde. Se quiser saber onde votar, vou estar falando pelo Twitter, @oisaulo, colocando lá, tô no stand de não sei quem, tô no stand de não sei que lá. E pra gente poder encontrar com o pessoal que ouve o Trouxe o Controle. O Six, pô, o Six não vai esse ano, hein? Ah, Six! Mas estarei lá representando o Trouxe o Controle e também o Chrono Trigger dos Carneiros, Oisaulo. Vejo vocês lá.
E no podcast de hoje falamos sobre Yooka-Laylee and the Possible Lair, Ni no Kuni Remaster, um pouco sobre The Surge 2, jogos de celular e Apple Arcade. Eu sou o Matheus Six.
Eu sou o Saulo Raikal. E eu sei que você trouxe o controle?
Saulo Raikal, adivinha só, esse podcast está indo para o ar quinta-feira. Porque era pra ir segunda, né? Como todo mês, entra na segunda, toda 15 dias. Mas o embargo desse jogo não me permite deixar falar dele antes. Que é.
Pô.
Olha aí, cara. Lembra que a gente falou que é bom receber os joguinhos antes e tal, e alguma coisa? Que o pessoal tinha essa dúvida e tal. Rolou dessa vez com Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que é um novo joguinho aí da Playtonic, ex-carinhas da Rare. A Rare antiga, a Rare lá do Super NES, a Rare clássica do Battletoads, a Rare clássica do Donkey Kong,
Hair do time fofinho.
do time foi, inclusive o Dave Wise, cara, o grande compositor.
Eu lembro desse safado, sim. Eu lembro desse safado, sim. O que eu não me lembro é desse grande amor pelo Wukulele. Eu não joguei esse jogo na época do 64. Ele não foi um dos jogos fofinhos do 64 que eu joguei.
Mas aí que tá, ele não é um jogo do 64. A história desse jogo é a seguinte: eu falo. Porque ele é do pessoal da Rare, porque quando a Rare foi comprada pela Microsoft, alguns caras da Rare ficaram e alguns outros saíram. Os chefões saíram. Eu não lembro o nome dos caras, acho que é os irmãos Stamper, eu não vou lembrar. Chris and Tim Stamper, não vou lembrar. E eles levaram uma trupe junto. Eu conheço mais os músicos, o Dave Wise, que é o cara que fez as músicas clássicas do Donkey Kong, que todo mundo ama. E o cara, o Grant Kirkhope, que fez todas as músicas de Perfect Dark, Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini, toda essa trupe do 64 aí. E aí lançou a Playtonic em 2008, 2009, não vou lembrar aqui, tô chutando. E a Playtonic, ela queria trazer de volta essa galerinha aí do 64, do Super NES, né? Porque a Rare, a gente sabe que a Rare só fez droga aí no Microsoft, né? Não joguei o Camel lá, não joguei o Perfect Dark. Mentira, o Perfect Dark Zero eu joguei. Enfim, e aí essa galera aí falou: vamos fazer um jogo como a gente fazia, né? E aí lançaram um Kickstarter para lançar o primeiro Yooka-Laylee, que é igualzinho a Banjo-Kazooie. É o Yooka e o Laylee, igual ao Banjo e o Kazooie. O Banjo é um urso, o Yooka é um camaleão. E o Laylee é um morceguinho, e aí o Kazooie é um passarinho. É exatamente a mesma mecânica. O primeiro Yooka-Laylee não fez sucesso. Eu tenho um vídeo dele no meu canal ainda, eu acho.
Eu me lembro quando esse jogo saiu e eu não lembrava nem pra qual saiu. Até eu falei aqui do Nintendo 64 porque eu lembrava que ele era antigo, mas ele não é tão antigo assim. Mas eu me lembro quando ele saiu, eu não vi ninguém falando bem desse Yooka-Laylee naquela versão.
E eu imagino, sabe por quê? Porque Banjo-Kazooie é um jogo que a geração de hoje não vai jogar. Eu tive essa experiência sexta-feira, não, sábado passado, com o meu primo. Não sei se ele escuta isso. E a gente fez um churrasco do pessoal mais velho e o Frajola comprou o Rare Play, que são vários jogos antigos da Rare, né, pro Xbox One. E aí tinha Banjo-Kazooie. E o Julie e eu falando: cara, Banjo-Kazooie tem Battletoads, tem tudo. Põe aí Blast Corps, que pra mim é meu jogo preferido 64, é Blast Corps. Põe aí Banjo-Kazooie pra ele ver. Aí meu primo tava lá, né? Tinha a galera mais velha, colocou o jogo, o guri ficou em fúria, porque ele falou: cara, não tem o que fazer aqui, tem que ficar. Não tem que matar ninguém, tem que só ficar conversando com o NPC e catando peça. E eu não sei se alguém aqui jogou Banjo-Kazooie ou o próprio Saulo.
Eu não fui um Nintendo 64 guy.
Ah,
Eu era PlayStation, mano.
tá. Ah, tá, era PlayStation. Mas ele é um jogo que ele tenta emular um Mario 64. Claro, o 3D dele é impecável, sabe? Ele te dá um mundo aberto, entre aspas. E aí você tem que fazer o quê? Catar pecinhas nesse mundo aberto. catar pecinhas de quebra-cabeça, aí tem que resolver puzzles para NPCs. Não tem muitos inimigos no jogo, são pouquíssimos. A maioria é tu ir do ponto A, pegar a peça, resolver o puzzle do ponto B para pegar outra peça, aí você vai no ponto C, abre o puzzle e vai fazer outro puzzle e assim por consequência. Então é um jogo que não tem muita ação.
Eu me lembro que a turma que ia jogar esses jogos do Nintendo 64, a gente via o Mario 64, etc, e depois ia pegar ou aquele Donkey Kong estranho do Nintendo 64, uh-huh, ou o Banjo-Kazooie e tal, e era sempre um causava estranhamento que a gente falava, tá, mas cadê as fases? Porque era um negócio meio assim, ele era mais aberto, né, do que literalmente de fases convencionais, né?
Mais ou menos isso. E aí ele fez sucesso, esse gênero, porque teve o Donkey, né, que o pessoal não gosta muito, mas teve. Teve o Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, teve outros jogos e tal e coisa, e o pessoal tinha saudades. Aí esse Yooka-Laylee aí, ele pegou essa ênfase e falou, vamos, porque o Banjo Nuts and Bolts é um jogo de montar carrinho de Lego, né? Se vocês jogaram o Banjo Nuts and Bolts aí da Microsoft, sabem que não é Banjo-Kazooie clássico, não. E aí a Playtonic falou, não, vamos fazer um Banjo-Kazooie clássico aqui. Lançaram o primeiro Yooka-Laylee, que é exatamente isso. Você tem que ir do ponto A, ele te dá vários mundos e tal. Só que existem alguns bugs, existem demoras de loading, existem coisas que não são tão interessantes, mundos que depois se tornam chatos e repetitivos demais. E aí eu pensei, cara, vai sair o Yooka-Laylee 2, tomara que não seja assim. Dito e feito, mano, os caras mudaram tudo, velho. Os caras fizeram assim, não vamos fazer mais Banjo-Kazooie estilo. Vamos fazer o estilo Donkey Kong Country do Super NES. E aí chegamos ao jogo que eu quero falar, que é o Yooka-Laylee and the Possible Lair, que é exatamente, sabe, é um jogo de plataforma, onde você tem fases, e nessas fases você tem segredos, moedas, puzzles pra resolver, e isso é incrível, porque é outro
Os
tipo de jogo.
Os tempos estão de volta?
Cara, te digo, não é nem nostalgia, é um jogo bom pra caralho. Eu vou te falar aqui, e eu tô quase no final dele, que eu recebi ele no dia 23, pelo que eu vi ele tem 40 fases, ou 20 fases, e cada uma tem duas ou três versões, que já explico como. E, cara, pra mim é um dos melhores jogos do ano. Tipo, sério mesmo. Game of... Não é um dos melhores, mas, cara, ele tá ali perto do Sekirão, tá ali perto do Devil May Cry, do Resident Evil 2. É muito divertido, muito bom, muito responsivo, os comandos. Deixa eu falar dele aqui, porque eu até anotei bastante coisa. E coisas interessantes. Por exemplo, Sal, como ele é um jogo plataforma baseado em Donkey Kong, ele tem todos os segredos. Você jogava Donkey Kong na época?
Bastante, joguei muito, só que não joguei tanto o 2 e o 3 como o pessoal adora. Eu gostei muito do 1. O 1 foi o que eu mais joguei, assim, de longe. Embora não era o que tinha mais coisinhas escondidas, né?
Pois é, mas ele pega essa vibe, como tu disse, tu jogou bastante o 1, né? Só que o contrário do Donkey Kong também acontece, porque o mapa do Donkey Kong, pra quem lembra, ele é automático, né? Você passava de fase e se ia diretamente pra segunda fase num mapinha que tinha que só ir pra frente, né? Se controlava, uhum. Tu não podia mexer no mapa. Aqui não. Aqui ele te dá um mundo, um mapa mundo meio que aberto, assim, meio RPG, sabe?
E não é de andar em pontinhos pré-traçados?
Não. É assim, você tem um livro... E aí você abre a primeira fase, né? E aí você abre a primeira fase e esse livro ele se espalha por um mapa mundi fechado por névoa. Tipo Warcraft. E aí, cara, tu tem que ir descobrindo onde é que estão os livros. E pra tu descobrindo, não é só tu ir do ponto A ao ponto B. Nele, a graça disso é que o mapa mundi ele tem vários segredos. E a graça disso é que, igualmente do Banjo-Kazooie aqui, tem vários NPCs espalhados pelo mundo. E os NPCs do Yooka-Laylee. E eles, por exemplo, tem uma cobra, né? A cobra é muito... Cara, o design dessa cobra é muito maneiro. A Trouser. Ela é uma cobra que ela tem uma calça. Isso não faz sentido, porque ela, tipo, ela dobra a perninha. A perninha, não. O rabo dela enfia dentro da calça como se fossem duas pernas. E daí ela fica com o rabo, com o rabo sempre com o celular na mão. A Trouser, ela, tipo, ela só quer dinheiro. Daí, por exemplo, o puzzle dela é pagar em moedas. Tipo Donkey Kong, aquele carinha secreto que recebia moedas, exatamente isso. Ela tem um portão dela, fala assim, ó, para passar esse portão eu preciso de tantas moedas. Aí você dá tantas moedas secretas lá. Tem outro, por exemplo, outro NPC que precisa de, sei lá, precisa que tu inunde um portão ali, ter água, daí essa água ele vai beber, e aí bebendo essa água ele vai conseguir abrir outro portão, e assim por consequência. Então, para tu abrir a água desse lugar aí, para tipo, para tu tirar lá o... Como é que chama lá? A represa. Tem que fazer outra coisa. Tem que entrar em outro lugar. E aí nesse mapa... Isso só no mapa mundi, tá? No mapa mundi tem, por exemplo, folhas, né? Tem várias folhinhas lá secretas. Aí tem uma que dá que dá bombas. Daí você tem que jogar a bomba numa pedra, aí a pedra abre uma passagem secreta, daí você entra nas passagens secretas, pega uma chave, aí essa chave vai liberar outro tipo de folha, que pode... é uma gotícula de água que faz crescer outras folhas, e essas outras folhas viram trampolins. E, cara, é muito maneiro, porque vai ficando descobrindo o jogo no mapa mundi. E isso é só o mapa mundi do jogo, é muito divertido de ficar explorando. Tem muita coisa, legal. Bastante NPC.
Existe um medidor de porcentagem de coisas que você descobriu? Sim, ou você existe. Vai meio sacando?
Exatamente, existe igual a Donkey Kong, saca? Exatamente, é. Vai, pá, tem tantas coisas assim. Então tem três coisas que precisa pegar. As moedas normais, que são uma espécie de folha assim que tu pega durante a fase. As moedas secretas, são 5 moedas secretas em cada fase. Tá? Então, uhum. Essa aí que tu precisa trabalhar, precisa de dinheiro pra pagar lá a cobrinha, tu precisa de algumas outras coisas secretas. E os tônicos, como o nome da empresa é Playtonic, tem tônicos durante o mapa mundi que tu pode abrir eles e eles te dão upgrades. Só que tu só pode usar 3 deles. E quanto mais tu usar, menos dinheiro tu ganha durante as fases, nas moedinhas básicas que são as folhas. Então... Uhum. Tu não pode ficar usando toda hora esses upgrades, e são upgrades meio bobos. Tem um assim, tipo, ah, troca a cor do cenário, fica preto e branco. Ou tem upgrades mais pra, acho que são 40 ou 20, não, são 20 upgrades. E tem upgrades muito bons, que assim, tipo, ah, ele dá uma dica onde é que estão as moedas secretas da fase. Então tu pode usar esse upgrade aí. Ou tem outros upgrades que tu fica comprando que é tipo... agora você pode... quando você tem 2 hits, né? Você toma 2 hits, tipo Donkey Kong. Tu tem o Yoka e o Lyle. Se o Lyle sair correndo, que é o passarinho, ele vai embora. Você toma outro hit, você morre. Aí esse upgrade faz o Lyle tomar 2 hits. Ou o Lyle tomar um hit e ficar mais tempo ali planando pra tu pegar ele de volta, sabe?
Deixando tipo o jogo o dobro de fácil.
É, então tem muito isso. Só que daí... tu não ganha mais dinheiro, tu não ganha mais as moedinhas, e tem essas moedinhas que são importantes também. E isso é muito legal. Agora, falando das fases, elas são um livro, né? Você entra no livro e aí tu, tipo, vai lá, passa a fase. A primeira fase é muito simples, inclusive. A segunda fase também já tem um pouco mais complexo, tal e coisa.
As fases são 2Ds.
São plataforma 2D. Total. O mapa, ele é meio em 3D, mas tipo o RPG, assim, que você vê o bonequinho, sabe, no mapa.
Tá, é estilizado esses novos jogos do Donkey Kong, mais ou menos?
Mais ou menos. Mais ou menos novo, o Tropical Freeze, assim. Se pensa um
tá, mas a cara deles são de modelos tridimensionais.
Isso aí.
O jeitão.
O jeitão, uhum. Exatamente. E as fases são plataforma. Você vai só pra direita, só pra esquerda. E isso é muito maneiro. Porque tu passa uma fase... E, por exemplo, se tu ir no mapa mundi, abrir a represa, como eu tava falando logo no começo, né? Aí você abre a represa, aí a fase... De repente, ela inunda uma fase, essa represa. A água passa num lugar que tem esse livro, que é a fase, né? A segunda, a terceira fase. Aí se inunda ela. E tu vai voltar na fase, a fase tá inundada. É outra fase já. Aí tu tem mais coisas secretas e pode abrir outras coisas da fase, saca? Tem muito isso. Tem uma fase que tu joga uma pedra de congelamento, a fase congela. E então tu vai na fase e tá tudo congelado. Então tem muito isso, tem uma outra fase também que é muito louco. Tem um NPC que ele fala assim, ah, minha máquina tá quebrada, eu não consigo tirar os bichos daqui de dentro. Aí você faz toda lá uma volta na fase, isso depois, né, no mapa mundi, aí você descobre, pô, tem um switch aqui, eu vou levar o switch lá. Não o videogame, tá? uma alavanca. Aí você leva a alavanca lá, e aí ele fala, pô, essa alavanca eu precisava mesmo, mano. Aí ele liga a alavanca, e aí começa a sair os bichinhos da máquina dele, e os bichinhos todos entram numa fase. Aí você vai entrar na fase de novo e tá cheia de bicho. E ela vira uma fase speedrun. Você tem que só fugir, que tem um monte de bicho atrás de ti. Que são os bichos que tu liberou da máquina do mapa mundi. Então, cara, é muito legal. Porque ele tem várias possibilidades e tal e coisa. E os NPCs são muito engraçados. Eles têm aquela voz do primeiro Yooka-Laylee e do Banjo-Kazooie. Que não é uma voz, é só uma reclamação assim. Tipo, nhó, 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 nhó. Então, não enche o saco como o Okami. E é fofinho, não é uma coisa tão chata, porque é muito, cara, é muito divertido, assim, eles falando, eles têm um carisma enorme fazendo isso. É isso, assim, basicamente, é um jogo cheio de puzzlezinhos. Você pode terminar o jogo sem isso? Pode. Pode ir tranquilamente, de fase a fase, você vai abrindo os portões, vai liberando, mas o mapa mundi tem segredos que são essenciais para tu começar a explorar ele e abrir novas fases e abrindo novas coisinhas e tudo mais. Esse jogo tem uma história bem boba, como todo jogo dessa trupe aí, plataforma e tal.
O quão difícil o jogo é?
É bem fácil no começo e depois fica bem difícil. Tem uma coisa que eu não gostei muito, Porque ele é desafiador. Tem fases que, cara, são muito difíceis. Logo no começo, fase 5, 6, ela já dificulta bastante pra ti. Porque pra tu pegar as... A graça é pegar as moedas, né? Pegando as moedas, tu consegue abrir novas fases e tudo mais. E eu tento pegar tudo sempre. Então, porque eu não quero só fazer um speedrun e terminar o jogo, sabe? Senão fica mais fácil. E tem lugares que tu não sabe onde é que estão essas moedas. Tipo, tem o inimigo que tá planando, assim, isso no jogo de plataforma, né? Aí você pula em cima dele, e aí você vai pular um pouco mais alto, vai pegar uma parada secreta em cima de uma árvore, e aí nessa árvore vai abrir um negócio lá, e aí você, tipo, opa, aqui tem uma moeda. Aí você entra num puzzlezinho e tem uma moeda, sabe? Então, se tu não ir atrás das coisas, tu não vai. A primeira, a segunda fase, tá tudo na cara. Mas depois fica muito mais complicado. Então essa é a graça. Mas tem uma coisa que me incomodou nesse jogo, é que a morte não significa nada. Porque assim como Donkey Kong, tu tinha vidas em Donkey Kong, né? Você pegava lá as bananas, tinha vidas, né? Você tinha 5, 10 vidas e aí dava game over uma hora. Morria aqui tudo.
Vidas e save point, se você... Se ia até aquele lugar que você tinha salvo,
isso,
você tinha que
voltar aqui...
aquilo tudo ali, né?
É, exatamente isso. Só que aqui, ele tem um save point... Tá, que é uma espécie de câmera fotográfica, tu passa, ela bate foto do boneco, e aí, tipo, se tu morrer, tu volta aqui, tá, onde é que eu bati a última foto. E é um checkpoint da fase. Só que se eu morrer na fase, eu não perco vida, eu só volto pro checkpoint. Então, eu posso morrer quantas vezes eu quiser, porque o jogo não tem vidas. E eu tentei ver se tinha isso nas opções e não tem, tipo, é só um jogo pra se divertir, assim, digamos. Ele tem dificuldades, ele tem fases mais complexas, mas ele não tem essa questão de vidas. Então, meio Super Meat Boy, sabe? Morreu, voltou, vai de novo, corre de novo. Uhum. Isso talvez, eu acho que o videogame mudou, né, cara? Eu acho que não dá pra fazer mais como uma vez. Eu acho que
isso
é aceitável.
Não me incomoda. Uhum. Isso não me incomoda de verdade, assim, não. Acho, tipo isso que você falou, tipo Super Meat Boy. Acabou, vamos tentar de novo. Ele quer saber se você passa do ponto A ao ponto B, né? Ele
isso.
Não liga muito se você faz a trajetória inteira, né?
É, pois é, porque não faria sentido.
Isso
sabe?
Chegou a te incomodar um pouco?
No começo, sim, porque eu falei, cara, tá muito fácil o jogo aqui. E aí depois começou a dificultar as fases. Eu falei, ok, acho que faz sentido não ter vida. Porque as moedas que tu pega na fase, além das 5 secretas. Tem as moedas que são essa espécie de folha, que são tu vai acumulando elas. Então tu pode pegar 200, 300, 100, 50, e isso tu vai levar no mapa mundi, que elas são importantes para algumas coisas do mapa mundi, sacou? Então tu não pode gastar, tu pode... Ah, e os tônicos que tu pega, tu tem que comprar eles. Tu acha eles no cenário, aí, meu, para tu usar eles, tu tem que usar valores nele. Tipo, esse tônico aqui, ele te faz isso. Tu achou o tônico, beleza. Agora você tem que pagar 750 moedas pra liberar ele. Aí eu falo, esse aqui eu não quero, foda-se, então não libero. E, por exemplo,
não vale a pena.
Tem um puzzle, por exemplo, que precisava de 1.000 moedas. Eu falei, cara, não vou conseguir 1.000 moedas agora. Eu vou jogando. E eu pensei, isso aqui não deve ser importante. E era muito importante, que esse puzzle libera uma chave secreta. Você abre essa chave numa porta secreta. Aí essa porta vai lá dentro de uma caverna que tem outras 3 chaves, e aí tu encontra lá um NPC que ele fala, eu não consigo caminhar, tô com dor na bunda. Aí você toca uma bomba nele, daí ele dá um pulo, aí a dor na bunda dele passa e libera água. Então, tipo, é muito isso, sabe?
Sensacional, né?
Cara, tem muita piadinha de quebra de quarta parede, tem uma piadinha lá que o cara falou, eu só vou conseguir sair daqui... Daqui a 48 horas, deu cara, daqui a 48 horas o cara já encerrou o jogo, ele tá fazendo streaming, tem que ser direto, senão o pessoal que tá assistindo vai enjoar, então tem muita piadinha assim, muito maneiro, cara, é muito legal. Tem piadinha com outro jogo, tem um boneco também que tu acha ele lá, ele fala, minha namorada sumiu, você acha que ela foi virar um outro jogo exclusivo da Playtonic, dos caras? Não, ela não tem capacidade pra virar uma NPC, pra virar uma lead character, ela é só uma NPC e tal, então tem muita coisa assim. Basicamente ele é Donkey Kong, em jogabilidade, 2 hits você morre, né? Você tem o Yoko e o Lyle. A jogabilidade você corre, né? Igual todo outro joguinho de plataforma. Ele pode dar uma linguada, tipo Yoshi, e ele pega alguns itens, não todos. E pra matar os bonecos, tu dá ou um pulo na cabeça, como outro jogo, ou aquela corridinha, sabe que o Donkey Kong ele dava aquela giradinha? É exatamente isso. O Yoko ele dá uma giradinha e você pode matar os inimigos, destruir caixas e tal e coisa. Então é bem simples. Mas o lance do jogo mesmo tá em achar moeda, achar as coisas especiais, resolver os puzzles. Jogo muito engraçado, não é aquele engraçado que eu mimio de rir, mas eu dou aquela risadinha boa assim, tipo, que divertido, que legal. Olha só essa piadinha, essa foi bem encaixada.
Sacadinhas.
É, então, tá, nossa, eles superaram muito, cara. E ponto máximo é a trilha sonora do Dave Wise. Músicas extremamente parecidas com Donkey Kong, cara. Tem uma lá que é a Aquatic Ambience, né, do Donkey Kong, que todo mundo conhece, a música da água. Sim. Velho, é exatamente a mesma coisa. Assim, ela é muito parecida. Tem os sonzinhos debaixo da água, assim, dá muito feeling.
Legal. Tem muito jazz swingado, assim?
Tem também. Por causa do Great Kirk Hope. Então, cara, tem muita coisa doida. Porque tem a música do... Tem uma fase que tem umas maquinarias, assim, tipo, umas coisas mecânicas e tal. Então, meu, ela parece muito uma fase do Donkey Kong que você vai lá numa caverna que tem umas batidas. Ele é muito parecido. Daí eu pensei, não, mano, deve ser o Dave Wise que fez, porque ele era da Rare, acho que os caras chamaram ele. Fui ver, não deu outra. Tá lá no embargo do jogo. Dave Wise, Great Creek Hole. Eu falei, caralho, velho, parabéns. Legal, os caras foram muito bem. E tem músicas que eu vou usar em vídeo, certo, porque são músicas muito icônicas. Que vão. É, eu espero realmente que vocês comprem esse jogo ou deem um jeito de jogar ele a demo, se estiver disponível, porque pra mim foi um jogo que, além de me trazer essa nostalgia toda, ele é um jogo que ele consegue. Além disso, ser um jogo bom atual, sabe? Ser um jogo bom que não só puxa pela nostalgia. Ser um jogo que, como tu disse aí, não tem as mortes, né? É um jogo mais atualizado. Então, pô, vale muito a pena. Deem a chance aí pra Playtonic, que tá um jogo maravilhoso.
Legal. Me vendeu o jogo, viu? Eu não tava nem com a menor curiosidade de jogar ele e agora já tô querendo bastante.
Olha aí, cara.
mesmo. Porque direto eu quero dar uma jogada em algumas coisas meio Rayman, tá ligado?
Isso aí.
Só que mais modernas, assim. E às vezes me dá um desânimo um pouquinho de jogar esses Donkey Kongs e tal. Não sei porquê, sabe? Às vezes eu vejo esses Donkey Kongs que eles refazem aí e tal, que portaram os do Wii pro Switch, né, e tal. Mas fala, ah, mas eu queria um negócio novo de verdade, sabe?
Sim. Tipo,
não só requentado ali.
Cara, é exatamente isso. Disso. Exatamente isso. Vai adorar o jogo. Tem pra Switch, Play 4, PC e Xbox One. Eu não sei o preço dele, full price. Deve ser normal o valor, mas, cara, vale demais. Pra mim, velho, ó, te digo, se tá na lista top 10, ele tá muito certo ali no começo. Porque é muito bom, muito divertido.
Legal. Nossa, feliz de saber.
Que bom.
Saber.
Espero que você jogue e depois a gente fala no Whats, né? Senão eu pensava em enjoar de Ocalalha.
Ah, sim. Senão vai virar mais um Final Fantasy VII.
Final Fantasy VII. Podcast. Não, tudo certo. Mas, Saulo, o que você tem jogado aí nesses últimos 15, 16, 20 dias aí?
Tem exatamente uma semana que eu estou jogando muito, muito, muito. Já estou com quase 30 e poucas horas de jogo.
Cara.
De Ni no Kuni Remastered, Matheus Cid.
Ah, remasterização de Ni no Kuni. Tô ligado. Sim. Level 5, não é mesmo?
Level 5, distribuído pela Bandai Namco. Obrigado, pessoal da Bandai Namco Brasil aqui que me arrumou o jogo, antes do lançamento também.
Ótimo.
E a gente pôde inclusive, divulgar, a gente fez lives dele lá na Chrono Trigger dos Croneiros antes do lançamento. Então o jogo saía na sexta, a gente começou a fazer as lives na quarta-feira. E, cara, que jogo lindo, lindo, lindo. Eu tô apaixonado. Ni no Kuni, né, jogo de PS3. Só que na época do PS3 eu não joguei ele. Eu me lembro, inclusive, de ter ouvido uns podcasts de review do pessoal na época e tal. E uma turma gostou, outra turma não gostou. E aí ouvi muita gente falando a respeito ali. E pelos reviews eu não tinha ficado com vontade de jogar. O povo falava que era um jogo bonitinho e tal. Mas fazia, só
porque era
tipo bonitinho, deixa quieto. Mas eu apaixonei no jogo. Diga, Matheus.
Falar, mano, que o Alex Seth e o Eric, e acho que o Matheus Lima, gravaram um podcast na época lá do Super Controle, do nosso antigo site.
Sim, eu ouvi esse podcast.
Sobre Ni no Kuni, exatamente.
Eu ouvi esse podcast, inclusive, só que eu conversei até com ele outro dia, eu falei assim, ô Eric, eu lembro que quando vocês gravaram, vocês falaram que gostaram, mas falaram tantos pontos negativos que eu desanimei de jogar o jogo na época.
Eu também,
sabe quando a pessoa gosta de um jogo, mas fala muita coisa que não gostou dele, específico assim das paradas? E aí, na época, eu acabei falando assim, ah, deixa quieto, depois eu jogo, não sei o que e tal. E deixei passar. E dessa vez eu resolvi pegar ele e jogar, cara, e eu apaixonei nele. Porque, assim, eu sabia que o Ni no Kuni, ele tinha um desenho muito bonito, porque uns traços muito bonitos, porque era do pessoal lá do estúdio do Viagem de Chihiro.
É, muito maneiro. Né? E foi o primeiro jogo com essa vibe, assim, né? Não é um cel shading.
É meio cel shading, mas ele é muito fofucho, né? Inclusive é engraçado, porque se você parar pra olhar hoje, lembra um pouco o desenho do Breath of the Wild, de certa maneira, bem assim, abstratamente. É. Eu não quero dizer assim, ele é muito fofucho, eu não sei explicar exatamente.
Cara, assim, ó, se você assistiu Laputa, Castle in the Sky, aquele outro lá, o Castelo Animado, o Viagem de Hiro, é exatamente isso aí, é exatamente isso aí. O desenho é igual, velho, é muito bonito, muito bonito.
Então, eu não assisti nada disso, eu não costumo assistir muito animes nem nada, até falei aqui que um dos únicos
então,
que eu vi...
Peraí, então, só pra te interromper agora. Esse ponto do cenário, dessas coisas, do ambiente, da arte dele, não foi um ponto que te levou pro jogo?
Não! Aí
olha
que tá.
Olha aí, cara.
Eu sabia que o jogo era bonito e tal, não sei o quê, mas há muito tempo atrás eu tinha pego a demo dele do PS3, porque tinha na PSN pra baixar a demo. E aí eu me lembro que ele tinha um negócio meio de controlar vários bichos ao mesmo tempo e tal. E quando eu joguei, o jogo começou, já ele não dá aquela curva pra prender na demo, né? Porque ele já te joga no meio do jogo. E aí eu lembro de ter falado assim, achei meio esquisito, mas talvez eu goste, sabe? Mas ficou aí, eu não joguei. Aí, quando saiu o remaster, falei, cara, é uma boa chance de eu visitar esse jogo, né, e tal. E, como eu procuro muito edições de colecionador no eBay, por causa de Chrono Trigger e tal, que eu sempre fico vasculhando umas coisas, às vezes aparecem uns jogos com umas caixas bonitas. E o Ni no Kuni tinha uma edição de colecionador lindíssima, que todo mundo que coleciona jogos adora aquela edição de colecionador do PS3 dele. E aí, esse nome ficou na minha cabeça porque ele vinha com livrinhos, umas coisas assim e tal. E aí, quando eu vi que o jogo estava sendo lançado para remaster, eu falei, quer saber? Vou dar uma chance para ele jogar. E assim, cara, te confesso, peguei ele... pra jogar, assim, vou fazer a live, ver qual é que é, tal, primeiras impressões. Cara, eu apaixonei no jogo. primeiro, ele é muito bonitinho em vários sentidos. O desenho dele é muito bonitinho, mas assim, não só o character design, porque eu já vi muita animação que os personagens são muito bonitos, mas o cenário é feio, a mesa é feia, a cadeira é feia, sabe umas
e
coisas assim?
E esse é tudo muito lindo, né?
É tudo muito lindo, os carros, cara, dá vontade de sei lá, fazer um bolo com um carro quando você vê, sabe? Assim, a primeira vez que apareceu, você tá no lugar. É tudo muito, sei lá, eu não sei explicar, sabe? As cores são usadas de uma maneira...
Eu entendo, as cores são usadas de uma maneira que tudo se encaixa, é tudo muito agradável, né?
É, exato, esse adjetivo eu gostei dele, agradável, tudo nele é muito agradável. E aí... O tema é super fios, né? O lance do jogo já começa, a mãe do protagonista principal, você é uma criança, e aí a sua mãe morre, e aí você começa a chorar e cai as lágrimas no bichinho de pelúcia, e esse bicho de pelúcia cria vida e fala que tem um jeito de trazer a sua mãe de volta em um universo que é paralelo, parecido com o nosso, porém diferente, tarará e tals. E achei lindo.
Sabe? É, né?
Aí fui jogando e
meio,
tal.
Meio esquizofrênico, cara, mas tudo bem.
É, não, total, assim.
Não, tô zoando, é tudo mágica, fantasia, tem que entrar no jogo, mano.
Sim, até eu pensei assim, nossa, que puta metáfora de escapismo, de aceitação da perda, né, e tal. E eu não sei ainda como o jogo termina, eu tô com quase 30 horas de jogo, e eu não sei se é realmente um mundo de fantasia real, ou se ele tá viajando na maionese
tá
a respeito disso tudo.
Tá em coma, tá ligado?
É, então, mas eu imagino que não seja isso só porque tem continuações, né? Porque se não tivesse o Ni no Kuni 2, eu teria certeza que ele tá viajando na maionese. O que eu achei mais louco é porque o sistema de batalha só melhora. Você começa jogando assim, ataca aqui, depois ataca aqui, mas dá pra usar magia com o personagem ou o bichinho seu, que é um familiar seu, que familiar naquele sentido.
Familiar.
Né? De familiar mesmo, de igual no Castlevania.
Ah, tal.
Tá. Bicho que te defende, tá ligado?
Sim, ok.
Não sei uma tradução boa pra isso em português. Depois aparecem esses bichos, né? E aí, depois de um tempo, cara, ele vira o melhor Pokémon que eu joguei nos últimos anos, porque ele vira um Garaketchenol, sabe qual é? Porque aí você pode começar a caçar os bichos, e aí você evolui os bichos, usa eles na batalha, bichos têm a magia deles.
É exatamente como o Pokémon, tem que trocar ideia com eles, tipo Persona.
Não, você não tem que trocar ideia com eles. É tipo Pokémon mesmo, você captura eles. Isso acontece um pouquinho mais late game, acho que você precisa de umas 10 horas, mas não sei exatamente 10 horas, mas você precisa de mais de 3 horas de jogo, mais ou menos, pra aparecer essa opção, assim.
Entendi.
É um pouquinho mais pra frente, não é de cara que você pode capturar os bichos. Além da captura dos bichos, tem um negócio muito legal que é, nas batalhas, você escolhe se você ou o bicho vai lutar, entendeu? Você pode você sair na porrada em vez de jogar um bicho pra ir lá, entendeu?
Entendi, entendi.
Então ainda a estratégia é você saber se eu quero usar o meu personagem ou o bicho. E se o bicho apanha, tira energia sua. Então você tenta entender características dos bichos e você coloca eles, só que todo mundo tem um HP só.
Ah, então é tipo o World of Final Fantasy, tô ligado.
É, eu não joguei World of Final Fantasy, é assim?
Triste, deveria jogar, porque no World of Final Fantasy eles fazem uma torre, sabe? Tu tem o teu boneco, aí tu tem...
eu já vi.
É, aí tu tem outro boneco maior e um outro pequenininho em cima, então é o mesmo HP, sabe?
Eu já vi. Na verdade, eu vi umas gameplays do World of Final Fantasy e eu achei ele meio truncado, não sei se era a parte que eu vi... Mas talvez tenha sido, então. Mas talvez eu ainda vou visitar ele agora que tem essas DLCs e tals. E acontece isso que você falou. A energia de todo mundo que tá com o seu personagem compartilha uma energia só.
Entendi.
Então, assim, você monta uma party, por exemplo. Vou pôr um cara que é forte pra atacar, um cara que tem energias de cura e um cara que tem dano elétrico, porque eu tô lutando contra uma máquina e é bom ter dano elétrico. E aí você fica alternando o tempo todo, porque, por exemplo, ele bota um cara que tem uma magia forte, às vezes tem uma defesa muito fraca. Então você tem que tomar cuidado quando você usa ele, porque não é que se matar ele eu vou perder esse personagem de ataque elétrico, eu vou morrer, entendeu?
Sim, sim. Então, mas tu pode trocar na batalha esses bichos?
Sim, você troca o tempo todo durante a batalha, isso que é muito legal.
Entendi.
E a movimentação é muito frenética, porque o jogo é action. Então eu assim, tudo bem. Na verdade ele é um jogo de menu e tal, só que o meu personagem anda. Então se vem uma magia que não acerta a tela inteira, eu posso correr pra longe daquele inimigo pra não ficar no sight dele, sabe?
Entendi.
Pra sair do ponto
Olha
de vista dele.
Olha só, que interessante.
Então eu corro com o analógico e a minha mão, sei lá, se eu tô correndo muito, eu tiro a mão direita pra ir pro analógico esquerdo e mexer do lado do direcional, sabe? Pra eu trocar o que eu quero fazer com o cara. E isso, quando eu fui jogar a demo, me confundia muito. Mas jogando a versão full do jogo, eu achei sensacional, porque eles incluem cada uma dessas camadas de pouco em pouco na história. Então, cara, quando você chega mais pra frente do jogo, eu me vejo jogando, tô fazendo em stream, né? Às vezes eu clico ali pra ver, quantos views deu a live de ontem e tal, quanto tá pra hoje. E eu vejo um pedaço de uma batalha e falo assim, cara, dá orgulho ver eu jogando um negócio desse, com tanta coisa acontecendo, coordenando uma equipe inteira. Porque, por exemplo, na parte que eu tô, pelo menos, são 3 personagens que eu jogo ao mesmo tempo, cada 3 personagens tem 3 bichos, então eu comando 9 pessoas em cada batalha.
Caramba, mano!
Sacou? É muito legal. E ele ainda tem um lance de timing, que é assim, tá o jogo, menu e tal. Mas se eu apertar o X e mandar atacar no exato momento que o inimigo foi me atacar, eu dou um contra-ataque nele. Eu dou um contra-golpe.
Ah,
e aí
que da hora,
mais,
velho.
Entendeu?
É cheio de tem coisinha, lance... então, na batalha.
Cheio de coisinha. Tem o lance da defesa, por exemplo.
Coisinha. Que... tá, eu tô entendendo. Tem vários apetrechos, né, pra fazer. Tem várias apetrechos e possibilidades na batalha. Pronto.
Sim,
agora
ficou
mais bonito.
Ficar mais técnico, né? Vamos ser um podcast técnico. Deixa eu botar meu All Star verde aqui. E tipo, a defesa, por exemplo, não é assim, defender. Manda todo mundo defender. Funciona bem assim. Quando o cara vai te atacar, você põe defesa, porque a sua defesa tem tempo. Se você põe defesa, aparece um relógio, tipo, tu vou defender por 3 segundos, depois disso parei de defender, entendeu? Então tem esse lance e você é recompensado, pelo menos eu percebi assim em algumas batalhas, pelo menos nos bosses mais fortes, quando você defende um ataque, voa umas bolinhas na tela que se você recolher você ganha MP ou HP, dependendo, entendeu? Ele privilegia você prestar atenção no que tá fazendo e defender na hora certa, atacar na hora certa, atacar no contra-ataque, umas coisas assim. Então ela não fica chata, cara. E o jogo, eu tô achando ele super bem balanceado a dificuldade, ele não é fácil, porque o Ni no Kuni 2 é um jogo que todo mundo reclamou que era fácil pra caramba, e isso me afastou muito de jogar o Ni no Kuni 2.
Eu ouvi falar isso, que o 2 é muito simplificado, né? Falaram que... Simplificado não, eu digo que ele é fácil, né? Facilitado.
É, eu não joguei o 2.
Ah, você não jogou o 2.
O pessoal que tava na live vendo eu jogar o 1, muita gente, inclusive gente que tava na live, comprou o jogo e falou assim, nossa, gostei que ele é mais difícil, então já vou comprar.
Olha
porque
aí.
Muita gente, sério, E muita gente falou que tinha o Ni no Kuni 2, porque o 2 entrou em promoção há pouco tempo atrás na PSN, né? Ele ficou muito barato. E aí uma galera comprou, só que muita gente reclamou que ele é fácil demais. Eu ouvi turma falando, não precisava nem prestar atenção no jogo, só ficar apertando qualquer coisa na batalha. E parece, eu não quero falar muito do 2 porque eu não joguei, né? Mas me parece também que o 2 não tem essa mecânica
não
de
tem,
Pokémon.
Não tem, isso eu tô ligado, não tem. Eu acho que não tem mesmo.
E assim, tô achando o jogo lindo, fofinho, gostoso de jogar.
Eu tenho uma pergunta. Posso perguntar?
Claro,
na época, eu não joguei ele muito, joguei um pouquinho só, eu joguei a demo também, e eu tinha uma dúvida que me veio depois de um tempo ouvindo outros podcasts e essas coisas assim, né? Que pessoas desistiram durante o jogo, porque me falaram que a história não anda muito, não engrena muito. Essa história da mãe dele não te leva a lugar nenhum. Então, demora pra acontecer as coisas, tal e coisa. E eu não sei, pra mim um RPG ele tem que ter uma história legal, assim, pra te segurar, sabe? Eu tava vendo.
Vou te ser bem sincero. O que tá me segurando é mais o carisma do Gotta Catch 'Em All, de capturar as criaturinhas e seguir, do que a história do plot principal.
Sim, sim. É meio que o World of Final Fantasy, então, porque eu gosto muito daquele gameplay. A história tem os seus altos quando aparecem os bonecos clássicos do Final Fantasy. Mas é uma história que meio assim, tipo, o chefe de final não é tipo, sei lá, isso é legal. Tem um plotzinho twist bom e tal, mas... Então, é mais pela gameplay. Agora tu me falou disso aí...
Sim, os diálogos eu sinceramente não... Nada demais. Tanto é que ele é cheio de subquests. Tem muita coisa fofinha nele, né? Quando pra você ganhar uns pontos de técnica extra pra você desbloquear umas coisas no jogo, que seriam as sidequests, você tem que ajudar pessoas.
Sim.
E aí você chega com alguém e fala assim, você encontra um cara e fala, eu tô desanimado da vida. Aí você tem que encontrar alguém animado e pegar a essência do ânimo dessa pessoa, guardar num potinho e entregar pra ele. Eles chamam isso de take heart, give heart. E isso é super fofo.
É uma fofura extrema. Isso incomoda um pessoal, né?
Sim, tem gente que eu acho que a pessoa que tá passando da adolescência para o adulto, talvez se vê um jogo muito infantilizado, fica, isso é pra criança, né? Como eu já sou velho, eu acho bonito isso, sabe? Sabe qual é? Eu acho que quando a pessoa tá num processo de ainda entender ou de enjuvenescer, ou de ficar mais velho e tal, rola uma coisa de, isso não é pra mim. Mas depois que você já passou disso aí, você já tá mais old school, eu acho fofo, sabe? Eu acho realmente bonitinho,
é bonito.
Dá um calor no coração, sabe? Uma inocência, assim.
Ah, legal, cara. O Saulo falou assim, deixa eu falar primeiro aí. Porque eu joguei um pouco e eu não gostei muito dele na época. Exatamente por ter essa questão de ser meio... Eu não sabia que era action, olha só que louco, eu não lembrava disso. E como eu joguei o combo
de action com... Ele não é totalmente action,
isso,
ele ainda é menu,
isso,
mas você tem um controle
menu.
Livre.
Mas é que tá, no demo isso me confundia um pouco, porque tinha uns bichos e tal, e tu não podia pegar muita coisa, é o demo, né, ele te dá aquele negócio pronto. E é num vulcão o demo, não sei se tu já chegou aí ou já passou daí.
Cara, eu não gostei da demo quando eu joguei no PS3.
Não gostei muito. E aí lendo que a história não andava, eu falei, não vou passar, né, mais um RPG, mas eu vou passar. E aí eu vi hoje, esses dias aí, o Guilherme Jacobs, um abraço pra ele, ele comentou no Twitter, é o melhor jogo que eu joguei no Play 3, e tá aqui, ó, junto de Persona 4, eu vou jogar Ni no Kuni. Aí o Saulo veio me falar nos áudios, cara, Ni no Kuni é incrível, tô fazendo live direto, falei, deve ser bom essa porra aí, então, né?
Cara, as minhas lives estão todas de 3 horas, eu comecei a fazer live à noite com o Ni no Kuni, eu tava fazendo só de manhã, eu comecei a fazer mais live porque eu ficava, eu ficava assim, eu quero jogar ele de novo, e eu falo, eu quero jogar em live, o pessoal tá acompanhando, eu quero continuar
fazendo,
porque é muito gostoso, cara, e assim... Eu tô achando muito bom que, assim, quando o jogo começa a ficar fácil, cara, você troca de continente, vai andar de navio, não sei o que, ele fica difícil pra um caralho. Eu já tomei, no mínimo, uns 18 game over nesse jogo.
Nossa,
no mínimo,
velho.
Chutando baixo. Porque, assim, tá tudo bem, entrei numa batalha que eu fiz duas besteiras, morri, cara. Sabe? E ele não tem autosave não, sacou? No sentido de, tudo bem, você não salvou, continua de onde você morreu, mas 10% de todo seu dinheiro é meu. E aí eu penso, eu quero continuar ou quero voltar no save? E a maioria das vezes todo... E dinheiro demora um pouquinho pra ganhar também,
demora.
Então,
isso é bom, isso é bom. Faz tu batalhar, faz tu ir atrás das coisas no jogo, né?
Sim, eu precisei farmar muito pouco em um boss, porque, cara, eu tava... Aquela história, eu fico... Todos os jogos de RPG eu faço isso. Eu jogo no modo a caralha, igual igual um louco até chegar num boss que eu morro. Aí eu falo, tá bom, agora deixa eu prestar um pouco mais atenção.
Ah.
Não, farmar não. Tipo assim, deixa eu botar equipamento bom, não sei o quê, ver quem que é bom contra não sei o quê, quem que tá com... Sabe, tipo assim, gastar aquele tempinho pra arrumar as coisinhas. E ele faz isso nos bosses. Você tá jogando numa boa e tal, chega num boss, ele fala assim, ah, é? Você tá achando que é só ficar apertando o botãozinho aqui e trocar? Toma essa aí então, sabe? E aí você cria vergonha na cara e fala, não, pera aí, deixa eu ver o atributo de cada um dos bichinhos. Quantos bichinhos capturei? 42? Então deixa eu ver. Que bicho que é melhor contra atributo elétrico? Esse aqui. Que bicho que tem mais defesa contra, sei lá, atributo fogo? Aí
tu vai, sabe, pegando a parada. Mas isso me parece muito divertido de fazer. E...
é gostoso, é gostoso. É. Eu não costumo fazer muito isso em todos os jogos, porque em live as pessoas não querem ver alguém parado lendo o menu, né?
E outra coisa também, essa questão de farmar, né? De ficar ganhando level. Eu não faço live, mas eu gosto, sim, volta e meia. Até no Final Fantasy VIII falava com o Saulo, gente, agora eu tô farmando aqui, eu tô ganhando level pra fazer isso, isso, aquilo. E não precisa, tem uns botões lá no jogo que te pode zerar o jogo com level 2. Mas eu queria jogar nas horas antigas, uhum, né? Então, vários jogos, Persona 5, ele já tem um level design mais programado, um game design mais programado pra ele seguir sem tu ficar farmando toda hora, sabe? Uhum. Porque pra tu farmar no Persona 5, tu vai ter o metrô lá, quem jogou sabe. E aí você vai lá e tu tem que obrigação de ir lá e aí tu já farma automaticamente, entendeu? Então assim, tu não precisa parar o jogo pra, não, agora eu vou ganhar level. E nesse aí também não, então, tem essa questão. Tu só precisa entender os atributos de cada personagem, cada bichinho.
Sim, eu não precisei farmar, assim, deu uma leve farmada talvez de meia hora ou 40 minutos antes de um boss específico, que eu falei assim, ah, eu vou pelo menos subir um ou dois levels, mas pelo seguinte, porque nesse jogo, quando você sobe de level, você recupera todo HP e MP.
Saquei.
E isso faz uma diferença considerável quando você tá no meio de uma dungeon, alguma coisa assim. Então você fala assim, peraí, eu vou ficar aqui só até subir de level pra eu chegar no boss bombadão, né? Uhum. Uma coisa meio assim. E
o save? Tem save point ou é automático?
Não, ele tem save point. Ah, você salva ou no mapa ou no save point, no melhor estilo Squaresoft da vida.
Boa.
Não sendo da Squaresoft.
Gosto.
E pra não falar que eu só tô falando coisas maravilhosas dele, uma coisa que não me empolga nesse jogo, foi bom você ter dado esse link aí, porque eu ia dizer, o que não me empolga no jogo são os diálogos. Eu acho que a maioria dos diálogos não leva, são longos e não leva a lugar nenhum. Mas eu tenho um pouco dessa ressalva com um monte de RPGs. Em especial os de RPGs, pra mim, 75% tem esse problema. Não sei até que ponto isso já é tradicional deles, ou até que ponto isso é... porque é complicado traduzir japonês, aquele jeitão do japonês pro ocidental, né? Que fica uma coisa... ei, você! O que tem eu? É, você! O que foi? Você está indo pra lá? Pra lá onde? Ora, para lá. Sabe umas coisas meio assim? Que, de algo que não vai a lugar nenhum? Uhum. Você fica, meu Deus, eu já sei aonde esse papo vai levar, vamos logo. Então, eu acho que as conversas são meio lentas. E, por exemplo, nisso aí que eu te falei, não é lento que é muita coisa, mas é que eu passar rápido a conversa ou não passar, eu já sei o que vai acontecer no contexto daquela conversa.
Aí tu não se sente mal de passar rápido a conversa porque é uma conversa muito chata. E tu já sabe o que vai acontecer.
É previsível. Então, assim, encontrei com o reizinho que... não vou dar spoiler, tá? Encontrei com um príncipe que tá triste. Aí eu posso ficar lendo todo o diálogo pra não chegar a lugar nenhum, como posso só passar rápido e esperar terminar e depois ler no log de quest escrito o rei está triste porque o pai dele morreu.
Ele me diz uma coisa assim, ele faz a clássica de RPG, que é coisas importantes da fala, ele pinta em outra cor. Pai dele morreu, daí tipo... o pai ele morreu, tá em azul.
Nome de lugar.
Assim. Nome de lugar. Muito bom.
Ele faz isso e um segundo ponto negativo que o jogo tem, aquele negócio, do estilo que eu tô fazendo agora de quero jogar, eu não quero que ele dure 200 anos, então eu acho bom que ele me leva um pouco pela mão, mas ao mesmo tempo ele me leva demais pela mão. O que eu quero dizer com isso?
Entendi.
Toda hora você sabe pra onde você tem que ir. Sempre tem uma estrela amarela gigante falando onde você tem que ir.
Mas tem coisa secreta nesse mapa mundo? Aparece um mapa mundo? Como é que é isso aí?
Aparece. Não, com certeza deve ter coisas secretas, eu não tô correndo atrás delas. Mas, por exemplo, todo mundo que vai me soltar uma quest ou algo fica piscando no mapa, sabe? Umas coisas assim.
Ah, isso é meio chato mesmo.
Mas isso é questão de geração
nova, né? Sei lá, não sei.
Eu não sei.
Só pra te interromper, o Final Fantasy VIII tem uma quest que eu fiz do Obel Lake. Obel Lake é um laguinho lá, que tá lá no meio do mapa, perto de Timber e tal. Eu já sabia, porque tinha jogado na época, mas se você vai lá só no mapa Mundi, aparece, ó, pode jogar uma pedra, pode falar com a pessoa. Cara, é muito difícil de tu adivinhar o que tá nessa quest, o que o cara quer nessa quest. Depois que tu pega várias pedras no cenário, ele fala, ó, tem que estar o lugar lá, não sei o que lá, pesquisa lá que tu vai achar uma coisa. Aí você vai no mapa Mundi, acha uma pedrinha, aí você volta lá, ele traduz a pedrinha. No final são 4, 5 pedras que tu lê, não tem nem nada, porque é o contrário que tem que ler. Cara, é uma coisa assim, meio absurda, tá ligado? Então.
É tipo Chocobo Dourado.
É, não, o Chocobo Dourado.
Que o cara que te dá a dica, você tem que voltar lá 18 vezes pro cara falar.
O cara falou, então, olha só, dá pra fazer isso aí. É muito bizarro isso, porque não faz sentido isso hoje em dia, eu acho.
Nem 8, nem 80, né? No caso do Ni No Kuni, eu acho que ele pega demais pela mão.
É, aí é foda.
Então, o que me deixou feliz é. A parte de discover do jogo, de descobrir, explorar, é o Gotta Catch 'Em All. É achar os bichos e tentar pegar eles. Inclusive, a maneira de pegar eles é bem... É porcentagem, é como se fosse drop, assim. Ele tem uma chance, cada um tem uma porcentagem oculta. Talvez, mais pra frente, eu saiba qual é a porcentagem, mas por enquanto não sei.
Ah, não diz.
E depois que você mata o cara, tem uns que ao invés de morrer, aparece um coração e você pode tocar uma canção e seduzir eles, e eles vão pro seu time. E é super fofo, super bonitinho, você bota nome neles e pá, não sei o que, é super legal. É, pode evoluir, inclusive, eles têm várias evoluções. Ah, isso é uma coisa importante. Uma das coisas que eu acho mais legal nesse jogo, no começo era uma dor no coração, mas você entende porque ele faz isso, evoluiu o seu bicho, ele volta pro nível 1.
Por quê?
Então, porque o status dele vai ficar mais forte, só que ele vai voltar pro nível 1, então ele vai ficar fraco. O que que isso faz? Isso faz você estar o tempo todo fazendo rodízio de bicho. Porque se você evoluir todo mundo ao mesmo tempo, você fica com uma party fraca demais, você não ganha luta nenhuma.
Ah,
e você
isso
morre
faz,
mesmo.
Isso faz dar uma rotatividade no negócio, entendi.
Isso faz toda hora ter gente dando levels up, porque você tem 3 pessoas mais 9 pokémonzinhos do Ni No Kuni, então você tem 12 pessoas, se eu fiz as contas certas, você tem 12 coisas dando level up o tempo todo, então te dá uma pequena recompensa o tempo todo, sabe? Toda hora alguém subiu de level e tal, então fica sempre gostoso você tá lutando, jogando e fazendo as coisinhas assim. Então, cara, eu adorei, eu fiquei apaixonado no jogo. Eu imagino que devo estar da metade pra frente nele. E adorei. Super recomendo. Cara, não sei pra quem não recomendaria esse jogo. Achei ele muito legal.
Você gosta de RPG, tem que ir atrás, então.
Eu acho. Ele é uma mistura de Brasil com Egito, no sentido de ser mecânicas velhas atualizadas. Ele é de RPG. Ele tem esse lance de misturar batalha de menu, com ao mesmo tempo ser action, com captura de monstros, e ao mesmo tempo os monstros serem bem diferentes um do outro. Outra coisa, você pode comprar armas e armaduras pros monstros também, então é muito personalizado, cada um assim, muito personalizável, e cara, adorei. Ele, assim, ele não tem um plot profundo, pra quem a história for essencial
é, aí
eu não recomendo. Se você tá procurando um RPG que tem uma história cabeça, não é aqui que você vai encontrar. Ele é muito fofinho, muito bonitinho, e ele é um jogo que as batalhas são gostosas de jogar. Assim, não dá pra falar de jogos do ano, porque, né, ele é um remaster. Mas certamente ele já tá no meu top 10 de coisas que eu mais gostei de jogar esse ano. De longe. Talvez
foda,
até no top 5.
Olha aí. Mas pode pôr no teu top 10, sim. Pode pôr à vontade. Eu vou colocar Catherine, com certeza. Então, tá aí Ni No Kuni. Ele saiu pra quais videogames? Pra todo mundo?
PS4 e Switch. Não sei se saiu pra mais alguma coisa. Eu tô jogando no PS4.
Tá? Ni No Kuni, então. Ni No Kuni, um remaster. Jogo novo com mecânicas antigas atualizadas. Yooka-Laylee é a mesma coisa. É, a gente tá nessa vibe aí, galera. Então,
isso aí. Jogos papo de velho, né?
Mas são os lançamentos do mês, né? Querendo ou não, você tem que jogar aí. Então aí os dois joguinhos. Vamos lá. Salo, eu queria te falar uma coisa. Esse mês tá cheio de coisa aí, cara. Eu joguei um pouco do The Surge 2, eu não vou falar muito dele aqui, só um pouquinho. Jogou algum The Surge? Gosta de Soulsborne, né? Que é do gênero aí, ou tá de saco cheio já?
Eu só gosto de Soulsborne. Eu sou daqueles que só jogam Soulsborne da FromSoftware. É. Acho que o único Soulsborne que não é da FromSoftware que eu fui jogar foi o Remnant from the Ashes, e porque você falou muito bem, senão eu não ia jogar ele.
É, o The Surge, ele é mais ou... ele é melhor que o primeiro, mas ele me enjoa. Eu não sei se eu vou até o fim dele, eu realmente não sei. Ele tem cenários bem mais legais, não é aquela coisa só coisas mecânicas, indústrias, uou. Então, ele tem umas coisas mais legais, o personagem é bem mais carismático, tem umas coisas bem mais maneiras. Mas, basicamente, é um Soulsborne. Então, tá aí The Surge 2. Eu vou ver se eu zerar ele, eu falo mais dele aqui na próxima semana. Porque não vai ter, acho que, nenhum jogo que eu vou pegar. Até final de outubro tem CODs, mas o Call of Duty é só 25 de outubro. Tem outras coisas aí que eu quero, que eu nem lembro direito. Mas é tudo fim do mês. Então, eu acho que só... Ah, tem o Medieval também. Veremos.
Você mas... tá no hype de jogar o Medieval?
Não tô, mas se eu receber, eu tô. Sabe qual é? Porque a Sony, ela manda o jogo físico. Então, talvez venha algum brindezinho junto. Vamos esperar aí, vamos ver. Porque eu nunca joguei Medieval, nunca joguei... Eu joguei um pouco do antigão. E eu tava naquela fase adolescente mirrento, que só queria jogar RPG, sabe? Eu não queria joguinho fofinho. Se bem que no começo do Play 1 eu joguei muito desse tipo de jogo. Blasto, Spyro the Dragon, Crash Bandicoot, aquele Jersey Devil. Coisas que ninguém sabe que existe. Mas que... E, tipo, Medieval era uma delas. Uma coisa que ninguém sabe que existe. Mas tá vindo aí. Então eu joguei The Surge um pouquinho. Saulo, tu tem curiosidade em jogar Mario Kart de celular, que lançou hoje?
Então, lançou... Cara, eu não... Assim, sinceramente, eu não tenho curiosidade nenhuma em jogar ele, porque eu fico pensando, a experiência vai ser tão menor que jogar do Switch, mas tá todo mundo falando tão bem dele, que eu tô pensando, nossa!
Pois é.
Será que eu vou baixar ele e jogar?
Assim, gente, não deu tempo de eu jogar ainda, mas acho que vai ter um review, já teve, no caso, sexta-feira passada, um review do Mario Kart de celular aí, porque eu baixei ele, não joguei ainda, não tive tempo. Senão eu falaria aqui, mas eu vou jogar. Eu li uns comentários... Comentário da Play Store, né, gente? Comentários da Play Store. Como é que são as coisas, né? Tinha gente já chutando o jogo pra caramba. Tinha gente falando que era muito infantil. Tinha gente falando que não sei o que lá. E tinha gente falando Nintendo, te amo demais. Então, tamo junto aí. Vamos ver aí se vale
não,
a pena.
Eu acho...
Mas eu vou jogar, vou jogar.
Eu acho, assim, sensacional a Nintendo fazer um lance de... Cara, você... Um Switch, 1.500 conto, mais o jogo, 300 e pouco. Os caras dão um jogo de graça. Eu sei que é outro jogo, é outra experiência, não sei o quê. Mas, pô, pra quem não tem como jogar o jogo no Switch ou no Wii U, cara, é fantástico o simples fato dos caras colocarem. Mesmo que tenha, acho que, microtransação, sei lá.
Ah, isso tem sempre.
Esse negócio, mas, pelo menos, estão dando, né?
Você lembra, lembra a época do Mario Run?
Sim, e eu não gostei, cara, eu nem joguei pra falar a real, então, eu peguei, joguei
aí.
No celular do amigo meu, assim, tipo, 10 segundos, falei, velho, não, né? Hit Me Game, lá.
Então, eu joguei caramba. Ele, só que é aquela coisa, não sei se ficou sabendo na época que, acho que as três primeiras fases eram grátis, né, depois tinha que pagar $10 pra abrir o jogo todo, ninguém comprou, cara, eu lembro que tinha um gráfico assim, tipo, quase ninguém comprou, todo mundo baixou o jogo, jogou as três primeiras e falou, foda-se, não vou dar $10 pra isso aqui não, então, pelo menos agora eles estão colocando... Várias coisas. Eu joguei um joguinho da SEGA que eu não lembro o nome agora. Que é aquela coisa, assim, é um joguinho de cartas e tal, baseado nos bonecos da SEGA e não sei o que, é um jogo de luta. Só que assim, passa umas 10 horas jogando, depois você não avança mais, tem que comprar as coisas. Ou tu joga meia hora, não, 15 minutos por dia, quando tu vai dar uma barrada no vaso, senão tu não consegue mais jogar. Antes tu jogava direto, ficava horas ali em cima. E eu acho que o Mario Kart é isso também.
Por isso também eu defendo muito umas iniciativas tipo o Apple Arcade, desse lance de botar jogos, porque o Apple Arcade não pode ter jogo com microtransação, né? Tem que ser jogos fechados. E eu acho honroso fazer um negócio desse de, olha só, a gente tá fazendo uma plataforma de assinatura de jogos, tá bom, até aí não inventou a roda.
Sim.
Mas proibido microtransação, conheço várias pessoas, um monte, que não tem videogame nenhum, que não joga e só joga umas bobeiras no celular.
Ah, mas isso aí é meu público, cara. Muito do meu público vem, eu já falei isso aqui, vem me pedir e fala assim, pô, fala de jogo antigo, volta com os Baldur's Six, ou fala de jogo celular, porque eu faço review de jogo novo e eu entendo, não tem view, porque já tem Zangado, já tem BRKS Edu, já tem um monte de gente falando. Então esse pessoal não tem curiosidade. Vai mais pela graça, tá ligado? Então eu entendo, muita gente joga pelo celular. É aquele nicho, né, cara, que a gente vive. Só pra concluir esse pensamento aqui, essa linha de raciocínio, eu tava falando com o Magin lá do Jogabilidade, a gente tem aquele grupinho lá, e acho que o Heitor pediu, gente, mais alguém aqui jogou Borderlands 3? Porque eu não vejo ninguém falando do jogo. E aí todo mundo, pois é, no meu grupo de padrinhos ninguém falou do jogo, ninguém tá jogando. E daí eu imagino, ah, no meu também não. Aí o Heitor, é, no meu aqui quase ninguém, só eu tô jogando. E aí o Totoro falou assim, cara, tem muito vídeo na gringa que tá ganhando muito view, youtuber ganhando muito view, com diquinha do jogo, como farmar aqui, como pegar item ali. Então é questão de nicho mesmo, porque aqui no Brasil eu vi pouquíssima gente jogando Borderlands 3. E assim, verdade, eu não vi ninguém falando desse jogo. Ninguém, saca? É muito absurdo isso. E ele teve distribuição oficial no Brasil, cara. Ele teve PR que tava dando o jogo aí. Então tu vê como é nicho, né? Como é um nicho que a gente acompanha. E às vezes esse nicho também, ele se fecha numa coisa só, sabe?
Sim, e dá mega falsas impressões também, né? Porque, por exemplo, dessa galera, o lugar que eu trabalhava quando eu morava em São Paulo, devia ter, sei lá, umas 40 pessoas na agência. Eu acho que 3 pessoas tinham um videogame, sabe?
Sim.
Então, a maioria tinha o quê? Todo mundo tinha um iPhone. Então eu tenho certeza que uma hora, eu falo assim, custa R$10 o aluguel, a mensalidade. Ou nem custa nada. Se você, a Apple vai começar a fazer com aquele serviço de assinatura de série, assinatura de agora de jogos, que se você compra um produto dela, você ganha um ano grátis.
Porra.
E aí, pô, aí você compra um negócio novo, um equipamento novo, já tem um ano grátis de uma parada, e depois vai custar, pô, R$10 por mês, cara? R$10 por mês é o preço de um almoço. Você fica um... Ah, não, mas tá fazendo falta. Ok, mas aí você fica sem almoçar um dia e paga o negócio, sabe?
Pode
quero
crer,
dizer assim,
pode
é
crer.
Muito barato, sabe? É realmente muito barato. E o cara que vai comprar um iPhone não vai ficar sem almoçar.
Sem almoçar, nem fudendo.
Isso não é um problema dele, né? Não é. De jeito nenhum não é um problema dele, né?
Alguns sim, então, alguns cara... sim, viu? Conheço um que outro aí que...
se bem que talvez, né? Mas, assim, a questão não é nem essa. Até um exemplo meio infeliz, aleatório. O que eu tô dizendo é, você pega e dá um serviço de jogos e de coisa que nem precisava, que é jogos que eles querem que seja do começo ao fim fechadinho. Eu acho super louvável isso.
Também acho,
porque
cara.
Eu vi muita gente criticando, isso aqui, eu falo, olha, tudo bem, eu não jogo no celular, eu até fico tonto jogando no celular, eu jogo só no videogame e tal. Mas é super legal ter um negócio barato, que não tem fronteira, barreira nenhuma de entrada. Você fala assim, ah, mas vai ser exclusivo web. Cara... Até parece que vai ter uns jogos maravilhosos exclusivos pra sempre. No máximo vai ficar 3 meses no começo pra ele e depois sai pro resto.
É, exatamente.
Sabe?
Não, não é uma. Intenção... Esse é o teu pensamento, então.
É um clubinho só.
É
uma
só um clubinho,
ali
né?
Pra uma brincadeirinha ali, né? Então eu acho legal ter esse tipo de coisa pra somar realmente e, queira ou não, cara, vai tornar vários jogos mais acessíveis. Porque por mais que o aparelho seja caro, o iPhone custa caro pra caramba aqui, mas os concorrentes dele estão. Não tô muito longe aqui também do preço não, sabe? E, e isso provavelmente pode ser que fomente também a concorrência a fazer a mesma coisa. Que basicamente é, você vai ter um Game Pass em tudo quanto é plataforma agora.
Cara, exatamente, vai ter do Play Store também, né? Você viu? Vai ter uma parada do Play Store também, assim. É muito louco isso, porque se eu pegar os jogos agora... Eu fiz um vídeo esses dias de melhores jogos celular, tá? Desse ano. Já tem coisa melhor agora. Já tem o novo Saint Seiya, pra quem gosta de Cavaleiro Zodíaco. Eu tava falando com um amigo meu esses dias que ele só joga videogame. Ele tem um Play 4 e ele falou, cara, eu gosto muito de Cavaleiro Zodíaco. Eu baixei o jogo no meu celular, não funcionou. Eu vou comprar um celular novo pra jogar Saint Seiya. Eu falei, você é doido, velho. Vai comprar um celular que tu só usa como WhatsApp, Instagram, sei lá, pra jogar uma parada que tu acha que vai ser boa. Não, mas vi vídeos. Eu falei, mano do céu. Olha aqui, que loucura. Então, tipo, tem o Saint Seiya, vai ter o Call of Duty agora. Né? Teve o Mario Kart recentemente, teve outros jogos aí que estão para ser lançados e tu fica com a boca aberta, assim, que tem uns jogos
sim,
bons.
E o celular já virou um eletrodoméstico que as pessoas trocam periodicamente, coisa que ninguém
mais
fazia
que,
com mais nada.
Mais do que muita coisa, né?
Mais do que qualquer coisa, eu diria até, de eletrônico.
De eletrônico, sim, isso pode crer, eu acho que sim. De cueca eu não sei, mas de ré... Cara, porque, velho... Eu não sou um cara de trocar celular, eu troquei agora, eu comprei um Moto G7, depois de anos batalhando com o meu G2 Grand Prime lá, que não rodava nada, então agora tô de boas, assim, tipo, meu, por uns 5 anos vai durar esse celular, tenho certeza.
Eu não sou muito de trocar celular, porque eu não uso celular pra atividade muito pesada.
É, só e-mail
e como, assim. Por exemplo, jogos, né, especialmente, mas o meu celular antigo, o que acabou sendo um dos fatores que me impulsionou muito a trocar ele, além dele ter espatifado no chão, foi quando surgiu a onda de Pokémon GO, e eu simplesmente acabei com a vida útil da minha bateria, porque eu recarregava o celular 200 mil vezes, andava com charger, aqueles powerbank, tudo quanto é canto, bateria foi pro ralo e substituição de bateria de iPhone é uma porcaria. Depois ele nunca mais é o mesmo depois que você troca a bateria original. E aquela tal de ficar obsoleto programadamente também, né? Não aguenta muita recarga e tal. É, isso é foda. A galera que joga muito por celular, o celular acaba sendo a plataforma de troca. É uma turma que não gasta muito dinheiro pra comprar jogos, mas é uma turma que gasta muito dinheiro pra comprar gadgets. Pra comprar gadget, o gadget, exatamente. Não, pra comprar o equipamento.
E, cara, eu te digo, eles gastam também no jogo. Eu falei semana passada, eu acho, contigo, sobre o gráfico que o Renan me mandou do Free Fire. E assim, o pessoal compra muita tranqueira pra esses jogos, né? Chapeuzinho, arminha, coisinha, tudo aqui. Então, existe um gasto. É pequeno, mas existe um gasto. Só que a empresa, ela tá tão grande com esses pequenos gastos, atrás de pequenos gastos.
Cauda longa,
que,
né?
Que vai indo, longa, né? É, exatamente.
Ela então, vende assim, muito um produto que custa barato pra ganhar no...
Cara, você lembra do chapéu do Team Fortress 2? Ou você não pegou essa época aí?
Peguei. Ah, eu acho que eu comentei contigo. Eu fiquei... Cara, se eu olhar no meu histórico do Steam, tem. Eu vendi um item do Team Fortress por quase R$100 há uns 4 ou 5 anos atrás, sendo que eu joguei o jogo no máximo 5 horas. Eu joguei no lançamento, ganhei umas coisas aleatórias, era carta, esses
era
itens
carta,
de, sei
sim.
lá, eu não sei direito o que é.
É na verdade, são caixinhas que te dão armas novas, ou chapéu, essas coisas aí. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Quando ele ficou free to play, eu larguei de mão. Não sei se tu jogou na época free to play. Eu comecei a jogar ele em 2009, por aí. E depois ele ficou free to play em 2011, eu acho, ou 2012, sei lá. E aí não joguei mais.
Cara, eu nem lembro. Eu jogava Team Fortress na época do 1, né?
Caralho!
E... Sim, não tinha nem Steam na época. É, eu jogava esse Team Fortress, joguei bastante. É, adorava jogar como espião. E aí depois eu lembro que quando saiu o 2, era uma das únicas coisas que dava pra jogar no Mac, porque o Mac tinha porra nenhuma pra jogar. Aí eu peguei e comprei o... Bom, enfim, aí eu lembro que eu peguei e joguei ele um pouquinho no Steam, mas me dava muito enjoo, o jogo em primeira pessoa dava muito enjoo, etc e tal. Beleza, um belo dia entro no Steam... Ah, agora tem esses negócios aqui de mercado, darará. E tem um troço que eu tenho do Team Fortress que vale uma nota. Cara, eu lembro que deu pra comprar muito jogo com a venda daquele negócio.
Cara, eu fiz muito isso.
Eu simplesmente não entendi. Sabe, depois que eu fui ver que as pessoas trocavam cartinha lá dentro, sei que lá, eu achei... E acho que era só cosmético, tá ligado?
Só cosmético. Só cosmético, que não faz sentido nenhum, porque não podem dar um upgrade pro jogo desse tipo aí. Sabe, ah, eu vou pagar R$100. Não é que nem o Star Wars, a EA faz muito isso, né? Você paga mais, você vai ter coisas a mais que são importantes pro gameplay, que vão fazer ficar mais forte. E que, hoje eu não sei como é que tá, gente? Posso estar falando merda. Mas na época não tinha isso. Na época, inclusive essa tua que tu vendeu, meu, era só chapéu, era só arma, diferente, coisas diferentes, sabe? Que pra ficar
mas
legal...
Que, de verdade, hoje eu acho muito mais digno venda de item cosmético do que venda de item in-game.
Ah, mas isso é, eu também acho, porque se tu jogar online um jogo como esse Star Wars ou Battlefront aí, e tu, ah, agora eu tenho o Darth Vader, eu comprei ele, então tô aqui, ó, paguei R$50 nele e foda-se vocês, ele é muito mais poderoso. Tô falando aqui, mas ele
Cê
pagou.
Tá desnivelando,
tá
né?
É, tá desnivelando o jogo, cara. Imagina isso num Dark Souls, a gente vai jogar um PVP aí, na minha arma que eu comprei, paguei, ah, vai se fuder, né? Isso não faz sentido nenhum pra mim.
Pois é. E já o cosmético, assim, ah, meu dinheiro, faço o que eu quiser. E não incomoda ninguém, né? O cara, sei lá, compra uma roupa de Papai Noel, vai ficar mostrando que ele parece Papai Noel, as pessoas falam, nossa, ele tem dinheiro, ele comprou a roupa do Papai Noel, e ao mesmo tempo eu posso dar um headshot do mesmo jeito na cara do cara, ou ele na minha, e a gente continua competindo de igual pra igual, sabe?
Eu acho que... Eu, na época do Street Fighter V, que eu tinha jogado ele, eu tava tentando virar, não pro, mas eu tava tentando ser um nível acima do que eu fui no 4, que no 4 eu joguei muitas horas. Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei na vida foi Street Fighter 4. O Super, esses arcade aí. Aí o 5 eu falei, não, agora é um jogo novo. Aí o Jeff lá do Senpai TV falou, não, vamos treinar eu e tu aí. Aí a gente ganhava umas dele, comecei a jogar. Cara, aqueles 5 primeiros bonecos que tinha, tá ligado? O jogo não tinha nada, era vazio. Hoje ele deve ter uns 50 bonecos já. Eu entendo eles lançar boneco, esses jogos de luta pra manter o jogo vivo e tudo mais. Só que uma coisa que incomodava o pessoal na época eram as roupas. Porque um pack de roupa de Street Fighter V hoje custa $25. Um pack de roupas. Então, assim, é só roupinha. Mas aí que tá, né? É legal, é aceitável, não muda nada. Mas aí o pessoal fala, ah, mas aí tá muito caro. Eu não sei, cara. Eu acho que quem compra aí também é trouxa, né? Mas daí faz o que quer, sabe? O dinheiro é teu.
Mas não adianta, porque cada um é trouxa com a sua parada, né?
Exato, meu. Olha
as
só.
As coisas têm o valor que a gente põe nelas,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, isso não dá pra julgar ninguém. Eu sempre falei, cara. Deixa o cara comprar as roupinhas lá.
Tênis que é diferente, é um sapato que não sei o quê, o óculos que não sei o que lá. No meio do card game é um sleeve mais bonito ali, ó. Aquele sleeve que tem aquela cor maneira.
É, exatamente. Tipo, sabe? Ah, velho, deixa assim, né? Nem vou falar nada. Mas aí é por aí, sabe? Então eu entendo totalmente o pessoal que joga no celular e compra coisa celular. Porque é esse pessoal que existe aí, né? Todo mundo faz isso hoje em dia. Todo mundo que tem
Sim,
um celular.
Até porque, cara, a gente, você teve Game Boy, não teve?
Não, nunca tive. Nunca tive nenhum
portátil. Você não teve Game Boy?
Só tive PSP.
Pô, cara, é que o PSP não é pequeno o suficiente pra enfiar no bolso e conseguir sentar numa cadeira, por exemplo. ele não é muito anatômico, assim, de ficar de boas. Cara, eu lembro que o Game Boy Advance SP, que vira um quadradinho pequenininho, eu lembro que eu tinha Palm da Zaire, olha só quem é muito velho vai saber o que é isso. São coisinhas de que eu lembro que carregava no bolso quando ia pro banco, ia pra não sei o quê. Atividade chata, tipo, tem que ir no Detran, sabe? Coisa desse tipo. E como o celular é um troço que já tá no bolso de todo mundo, pra isso pular pra jogo é só um cadinho. Eu tenho certeza que se a gente tivesse uma idade aí entre... Sei lá, entre 0. 0 é ótimo. Entre 0 e 20, ou talvez 18 anos, a gente talvez jogaria mais no celular do que em console. Hoje. Porque tu vai pra escola, sei lá, não pode levar o videogame, mas o celular tá aqui no bolso.
Tá no bolso, né?
Você vai pra. Você vai não sei o quê, vai fazer não sei o que lá pra tua mãe ou pro teu pai. Ou vai ter que viajar o fim de semana. Esses programas que não é você que manda nesse programa, né? São os programas que a sua família te impõe, ou a sociedade te impõe quando você é uma criança ou um adolescente. E aí o celular, pelo menos, ele tá ali pra te distrair, você ir pra onde você quer, né? E aí você tem um monte de jogos. A maioria da galera joga jogos de portátil hoje no celular, né? Emulador de DS, Game Boy, essas paradas todas. Joga no celular.
Joga no celular, né? E esse jogo... Tem jogos bons pra celular aí. Tem... Agora saiu... Tu chegou a jogar o Sayonara, não sei o que lá, do Switch?
Não, eu quero jogar ele. Eu quero jogar ele.
Cara, é da galera que fez Device 6, que é um dos jogos mais bem falados da história do celular, que é pra iOS, só tem pra iOS. Então, tomara que esse jogo, Sayonara Wild Hearts, faça sucesso pra o Device 6 sair outro dia pra Android, pelo amor de Deus. Preciso jogar isso aí, que todo mundo fala. E foi eleito um dos melhores jogos em 2016, 15, não vou lembrar. Tava, tipo, numa lista muito difícil, assim. E tava lá, um jogo de celular. E eu fico, what the fuck, como assim? Se tu não jogou ele, dá uma baixada aí e me conta uma hora dessa, se é bom mesmo. Acho que tá de graça, né? Você tem que pagar aí, foda-se.
Beleza, o Foco que tava falando pra caramba dele, né? O que eu pedi, mas não ganhei, foi o do Ganso, pô.
O do Ganso eu baixei pirata, meu amigo.
Que absurdo, sério?
Olha aí, gente, eu tô falando na cara já de vocês. Eu não tenho um Switch, então o meu PC, eu ia comprar ele e falei, torrentzinho, meu amigo. Então eu joguei ele e achei maravilhoso. É um jogo muito engraçado, muito engraçado.
Sério, o jogo é bom mesmo?
Cara, é um ganso que tem uma lista de afazeres. Então, assim, tipo... Arrastar na primeira parte do jogo, por exemplo, você tem um ganso com um carinha ali numa horta, né? Um senhorzinho. Aí a missão tipo, dele assim é fazer incomodar o senhor, pegar a chave do senhorzinho, fazer o senhorzinho bater o dedo no martelo, fazer não sei o que. É só isso que tu faz, né? Tipo, tu arrasta o carretel dele pra uma água. Aí tu faz um piquenique, tu pega as frutas que estão perto ali da horta do senhorzinho e coloca num outro lugar, leva o rádio dele. Então são vários objetivos que tem que fazer, assim, pra passar de fase. E aí...
Esse jogo é divertido todo? Porque quando eu vi, me parecia um jogo divertido por meia hora. Eu pensei, será que ele dá pra passar bastante tempo jogando?
É, eu não sei, eu joguei meia hora, exatamente isso. Eu passei,
olha aí.
Eu passei a primeira fase e eu falei, não, eu vou ter que gravar isso aqui. Eu tô também pensando em fazer um gameplay pro canal pra amanhã, no caso, que já era quinta-feira passada, gente. Mas eu não sei se rolou, não sei se vai dar certo. queria fazer com facecam também, porque eu achei ele bem engraçado. Mas é aquela coisa, meu, aquele, sabe aquele Gold Simulator? É mais ou menos isso, é um jogo que... Mas
eu comprei o pack, eu tenho, tá ligado? Todas as expansões.
Você tá doido, mano. É essa parada aí, você pira no jogo um momento e, sei lá, outro dia esquece. Eu acho que é um jogo que vai dar muito certo no YouTube por algumas semanas, depois ele vai virar ondinha, assim, Goose Game, depois acabou, sabe?
É, tipo jogos PewDiePie, né? Tipo...
Isso, exatamente. Jogos que PewDiePie fala, aí todo mundo começa a jogar ele e... Tá, é isso aí, é mais ou menos isso aí. Então, acho que foi isso, Saulo, o nosso bate-papo de hoje.
Bom demais, bom demais. Olha, eu quero jogar mais Ni no Kuni.
Você quer jogar? Você vai terminar Ni no Kuni, então. Olha aí.
Vou terminar daqui, vou terminar no Ni no Kuni. Terminei Final Fantasy VII hoje em live, inclusive um abraço pra todo mundo do Chrono Trigger dos Cronos. Cara, nossa, Sephiroth, melhor vilão da história.
Cara, alguém falou no meu Instagram, falou, vocês falam de Final Fantasy VII todo episódio, imagina quando sair o jogo. Eu falei, aí você vai sofrer, mano. Ele falou, não, mas eu quero ver mesmo.
Gente, 2020 vai ser só Final Fantasy VII Remake todo dia aqui.
Vai ser, vai ser. Você viu a capa nova ali, que igualzinha do antigo? Oh, que maneiro, cara.
Sim, muito eu vi. Foda, nossa, eu tô bastante ansioso. Alguém me fez um comentário que eu fiquei pensando bastante a respeito, que foi o seguinte, só não gostei dessas lutas de boss que demoram pra caralho. Eu falei, não é mesmo, hein? As lutas de boss do Final Fantasy VII normal não eram demoradas pra caralho. E parece que as do remake é essa pegada, né?
Essa pegada aí. Tem que durar, né? 50 horas, dois Blu-ray.
Mídia tem que durar 200 anos, né?
Caralho, eu quero só ver o que vai acontecer nesse jogo aí. Tô muito curioso. Mas eu acho que ele e o Last of Us 2 são os que eu mais tô esperando pra ano que vem.
Falando nisso, Last of Us Remastered de graça esse mês.
É, esse mês aí, ó. Quem não jogou, vai lá. Eu não sou muito fã do primeiro jogo, mas tamo aí. Mas o segundo me animei bastante, assim. Achei muito foda. O trailerzinho que liberaram lá no State of Play, achei muito maneiro.
Sabe o que eu comprei essa semana? Por motivos de, sei lá, me bater um negócio desse.
O quê?
E um amigo seu vai gostar muito. Eu comprei Metal Gear Legacy Collection.
Olha aí, hein? Parabéns. É uma bela compra. Agora que tá chegando Death Stranding aí, tem que conhecer
exatamente.
O Kojimão.
No fim das contas, acho que foi por isso que me deu aquele coisinha assim de, vamos jogar todos Metal Gears.
Grande Kojimão, boa compra. Mas o Legacy Collection é o 1, 2 e 3, né?
O Legacy Collection é tudo que já saiu de Metal Gear até o 3. É o do MSX, o 1, 2, 3, tem um outro que eu não lembro qual que é.
Não lembrava disso.
São acho que 8 jogos. Não é o HD Collection. Esse que você tá falando que são 3 é o HD Collection pra PS4.
Não, o HD Collection... O HD Collection... Não é. O HD Collection 2, o 3 e o Substance. Não, o 2, o 3 e aquele do PSP, o do PS Vita, eu não vou lembrar, eu realmente não vou lembrar. Eu joguei todos. Boa sorte.
O Legacy Collection, deixa eu só pra...
Não, é que o Fuka tem uma que é o 1, 2 e o 3 do Play 1, do Play 1 não, Play 2, do Play 2, do Play 2.
Ah, sim, e é pro Play 2, não é?
Isso aí, ele tem essa aí.
Que é caixinha grande, né?
Essa aí, então eu tô confundindo tudo aí.
Ó, esse aqui é Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 HD, Metal Gear Solid 3 HD, Metal Gear Solid 4 Trophy Edition, Metal Gear Solid VR Mission, Peace Walker e os dois primeiros Metal Gear do MSX.
Ah, boa. Não, eu nem lembrar do É o certo.
É,
faz assim, joga por ordem de lançamento, tá? Se tu for jogar.
Sim, com certeza, não vou entrar nessa de história, eu nunca jogo as coisas pela ordem de história, porque não foi assim que o jogo foi pensado. Isso é retroplanejamento, os caras inventam a história do passado só no futuro.
Exatamente isso aí.
Não tem essa, joga
em ordem de lançamento, começa no MSX e vai.
Você jogou aquele da Platino?
Todos. Até o do Game Boy eu joguei. Até o do NES, que nem é Metal Gear do Kojima. Cara, eu sou muito fã de Metal Gear. Se um dia tiver um podcast de Metal Gear aí, é nóis.
Porra, um dia, se não em podcast, vamos mandar uns áudios de zap.
Vamos sim. Áudiozão de zap zup aí. Mas é isso, gente. Então, acho que esse podcast já está um pouco maior do padrão. Saulo Raikal. Chrono Trigger dos Croneiros, é isso mesmo, live todas as manhãs e noites, estou certo?
Agora à noite, segunda, terça e quarta, de manhã e de noite.
Olha
e
aí.
Talvez, inclusive, vai ter de tarde.
Caraca,
mano. Tô negociando esse horário aí, ó.
Tá muito streamer esse cara, mano. Que é isso? Quero chegar lá um dia.
Quanto mais eu faço, mais eu gosto. Nossa.
Ah, isso aí.
Abraço pros croneiros.
Abraço pros croneiros que escutam eu também. Não sei se vocês gostam de mim, mas tamo aí. Oi, Saulo, no Twitter. Saulo Raical no Instagram. Estou certo? Você tá postando notícias no Instagram também?
Sim, é verdade. Muito bem lembrado, olha só. Eu, toda segunda-feira, ou madrugada de domingo pra segunda, eu tô pondo no Stories notícias de lançamentos de jogos e de álbuns. Eu sentia muita falta de produzir conteúdo falando um pouquinho de som, então eu também falo dos álbuns musicais, porque hoje tá, é tanta banda, tanta coisa, que direto umas bandas legais, principalmente umas bandas que a gente curtia nos anos 90 e 2000, lança álbum novo e ninguém fala
ninguém
mais
fala
sobre elas.
Né?
E aí me dá um dó, tipo o Blink-182 lançou a semana passada álbum novo, inclusive tem umas músicas bem gostosas de ouvir, tudo bem que tá sem o Tom DeLonge, mas a vida segue, segue a vida aí, vamos lá. E dessas paradas aí. Então, lá no Instagram, Saulo Raical. Não é no IGTV que eu tô colocando, tô colocando no Stories. Tá lá no Storyzinho, toda segunda-feira, novidades de joguinhos e também de musiquinhas.
Olha aí, maravilhoso, maravilhoso. Eu não uso meu Insta pra né, merda nenhuma, só posto besteira, então quer me seguir lá, é Matheus Six. Mas eu respondo a galera, volta e meia o pessoal me pede alguma coisa, então eu tô lá falando com o pessoal. É mais fácil de me falar comigo por lá. No meu Twitter, que é @Mateus6, tudo junto, do
Sim,
que
também
por fora.
Pra quem quiser ver o Six nas festinhas, o Six bota fotinhas no Stories lá.
Cara, volta e meia tem jogatina, tem churrasco, tem festinha, tem rolê. O pessoal quer ver a minha vida, tá lá, tá exposta lá. Esses dias eu fui pra Chernobyl também, esses dias eu fui pra Chernobyl. No Millennial Fair, você viu a foto lá?
Eu vi.
Que besteira, mano. Mas é isso aí, então. Eu tenho o meu canal também, Outro Castelo, que se vocês não conhecem, dei uma chance, é mais zoeiro, mais besteira, mais... falo de jogo celular também, falo de jogo normal também. E...
Sacanagem.
É sacanagem,
jogo celular e jogo normal.
Normal, né? É o jogo padrão da trupe aí. Mas tô com bastante coisa nova aí, esses dias eu li uns comentários do YouTube, eu falo, o YouTube é um mundo sem volta, gente. Então, visitem lá e tá tudo certo.
Deixa eu falar uma coisinha pra quem estiver ouvindo também o podcast, que, assim, às vezes faz uma importância bacana, que é, pra aparecer no feed do pessoal, é importante dar uma avaliadinha, se você ouve pelo aplicativo de podcast do iPhone, dá 5 estrelinhas lá, que isso faz bastante diferença. Eu dei uma olhada outro dia lá, tem tão pouquinha avaliação. A turma geralmente mais velha, né, que é a galera que costuma ouvir podcast, geralmente quem ouve podcast já não é criança, adolescente, a gente mais velha. E a gente sabe que a turma mais velha não tem muito costume de ir dar like ou avaliar, etc. E faz uma diferença enorme, cara, principalmente para aparecer lá no top 10, top 20. Que
isso
não
aí.
Que a gente ligue de aparecer nesse negócio.
Mas seria maneiro.
Mas é maneiro e também pra gerar público pra gente conversar mesmo. Quando a gente conversa aqui é bate-papo. Então, quando quiser, pô, gostei do que você falou, não gostei do que você falou, sei lá, vem falar com a gente, sacou? É uma
exatamente,
conversa.
Exatamente, exatamente. E se você está ouvindo isso do seu ônibus, do seu carro, indo pro trabalho, em qualquer lugar, para aí um segundinho e dá essas estrelinhas ali que é importantíssimo, certo? Mas então é isso, Saulo. Até daqui a 15 dias. Gente, desculpa esse post que é postado na quinta-feira. Eu sei que é sempre na segunda, mas é por conta do embargo do Yooka-Laylee. E eu acho que vale a pena quando o jogo sai assim novinho. É legal falar dele na hora que lançou, porque o pessoal vai acabar gostando aí. Já vendi ele pro Saulo, viu só como é que funciona?
Já vendeu pra mim. Já, nossa, já. Cara, eu quero jogar ele logo que eu terminar o Nino Queen.
Oi, boa, boa. Então tá bom, gente. Se cuidem aí. Até daqui a 15 dias e tchau.
Tchau.
We'll be right back.